Segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Entramos hoje oficialmente na estação do inverno. Aliás, fiquei com a sensação de que o inverno começou bem antecipado esse ano. Sim, porque todo o outono praticamente foi de temperaturas baixas. Um outono muito frio. Foi um outono que surpreendeu a todos nós. Pelo que li hoje, o inverno promete ser chuvoso no início, sendo agosto o mês de frio mais intenso. Essa, pelo menos, é a previsão. A temperatura, neste momento, aqui em Lagoa Vermelha, na casa dos 12 graus. Caindo uma garoa em Lagoa Vermelha. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Um dos assuntos que vamos abordar hoje é com relação ao ensino domiciliar, ou ensino em casa. É projeto polêmico. Divide as opiniões. É um assunto novo. Ainda precisa ser mais aprofundado para entendê-lo melhor. Projeto que autoriza o ensino domiciliar foi aprovado na Assembleia Legislativa. E nós vamos falar sobre isso aqui no programa Lagoa Debate. Claro, estaremos também abordando outros assuntos atinentes à educação em nosso município. Para tanto, convidamos a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli. Isabel Cristina Piva, diretora-geral do Ensino Fundamental. E Flávia Favreto, diretora-geral de Gestão. Aline, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite fria. É com muita alegria que estamos hoje aqui, juntamente com as minhas duas colegas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para falarmos um pouquinho sobre a educação.
Minha cara Flávia, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesse momento.
Cristina Isabel Cristina Piva, não inverta, segunda vez que eu faço isso, Isabel Cristina Piva, muito boa noite, também muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, nós é que temos muito a agradecer por estar levando a população, a comunidade, um assunto tão desafiador que é a educação domiciliar. Muito obrigada pela oportunidade.
É um assunto novo e polêmico.
É, realmente. É polêmico porque divide opiniões.
Exatamente.
Né?
Pois é, projeto que autoriza o ensino domiciliar, que tem um nome em inglês, como a pessoa adora usar essas expressões em inglês, homeschooling. Veja bem, é o ensino domiciliar, é o ensino em casa. Esse projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Depois do Distrito Federal, Rio Grande do Sul é o primeiro estado a aprovar uma lei que regulamenta o ensino domiciliar. Sem legislação em nível federal que a autorize, a prática do ensino domiciliar foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O projeto de lei do deputado Fábio Osterman legaliza que crianças e adolescentes em idade escolar sejam educados por meio de ensino domiciliar por um pai tutor. A proposta foi aprovada por 28 votos favoráveis e teve 21 votos contrários. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado e a segunda unidade federativa a aprovar uma lei que regulamenta a prática. O Distrito Federal havia aprovado um projeto semelhante no ano passado. Conforme o texto de Ostermann, a ideia é que a criança ou adolescente seja matriculado em uma instituição de ensino à distância ou em instituição de apoio à educação domiciliar, que receberá registros das atividades pedagógicas. Se a lei for sancionada, esses estudantes serão avaliados em exames supletivos. Em 2018, em um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, STF, negou o direito ao ensino domiciliar por não haver previsão para ele na legislação brasileira. Em nível federal, um projeto de lei do deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, que tramita desde 2012 na Câmara dos Deputados, tem sido discutido de forma ampla. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever que a educação básica possa ser oferecida em casa, sob a responsabilidade de pais ou tutores legais. O texto prevê que o poder público faça a supervisão e a avaliação periódica da aprendizagem desses estudantes. O projeto tramita em regime de prioridade, mas ainda precisa ser analisado por mais 3 comissões de mérito antes de ir para votação. Esse é um dos enfoques do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Eu começo conversando sobre esse assunto com a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teis Fazoli. Já tem uma posição a respeito desta questão, embora seja um assunto novo e polêmico, Aline?
Ademar, eu acredito que, como tu havia mencionado, é um assunto realmente que nos faz questionar muito com relação a vários aspectos quando nós falamos em educação. Mas eu posso dizer para você que eu sou extremamente favorável a uma nota pública conjunta a favor da educação gaúcha, onde ela é uma nota que diz assim, hashtag veta governador esses encaminhamentos que estão falando para normatizar o ensino em casa. Eu concordo extremamente quando fala nesta questão aqui para o veto, porque eu acho que ela fere desde a Constituição de 1988, entre outros aspectos, que é extremamente importante quando nós falamos na educação, quando nós falamos em ensino domiciliar. Eu acredito que a gente vai estar privando as nossas crianças do convívio social, do qual eu acho que é extremamente importante e faz parte da educação como um todo, onde nós estamos preparando as nossas crianças, os nossos adolescentes para conviver em sociedade. Nós partimos deste princípio que ninguém vive sozinho. Então, sim, eu sou contrária ao ensino domiciliar, salvo algumas questões específicas.
Por exemplo?
Eu vou citar um exemplo. Quando eu estava na direção de uma escola aqui do município, onde nós tínhamos um aluno, uma adolescente, que ela tinha, sim, algumas indicações do psicólogo, do neurologista, que ela não frequentasse a escola todos os dias e ela não teria condições naquele momento de estar frequentando. Então, nós encaminhávamos as atividades, acompanhávamos com a psicóloga, nós fazíamos todos os encaminhamentos. E eu lembro que, na época, nós questionávamos muito a Secretaria de Educação e as orientações é que nós precisávamos ter registros, nós precisávamos que esta adolescente passasse por avaliações e nós não tínhamos nenhuma lei que nos desse esse respaldo. Nesta situação, eu acredito que poderia sim haver uma forma de nós validar o ano deste aluno. Mas se tiver uma equipe muito bem formada, muito bem instruída, para que possa dar a validação deste ano para estes alunos, mas desde que tenha toda a comprovação de que, naquele momento, naquele ano específico, este aluno não poderia estar frequentando. Porque o que eu acredito, Ademar? Que, na verdade, isso vai impulsionar e aumentar a evasão escolar a partir do momento que for aberto para aqueles que entenderem que o ensino domiciliar é melhor para o seu filho ou que ele tem esse direito de escolha. Então, eu acredito que, salvo algumas situações por indicação médica, que tenha uma saúde um pouco mais delicada e que precise desse acompanhamento, mas num determinado período, eu não vejo grandes perdas. Mas você ser educado de forma domiciliar em toda no ensino fundamental, em todos os anos iniciais, eu acho que perde muita questão do convívio, as regras, a troca de ideias. Nem sempre todos vão ter a mesma opinião. A questão da diversidade, que cada vez mais está presente no nosso dia a dia, não somente dentro das nossas escolas, mas no nosso cotidiano. E como é importante a gente saber, hoje na vida adulta, trabalhar com pessoas, trabalhar com características diferentes. Então, assim, eu acredito que quando nós falamos na educação, ela entra e aborda muitos outros aspectos. E o convívio e a presença do professor, eu acho que ninguém substitui. Mesmo que sim, que ele tenha um tutor, que os pais tenham que ter nível superior, como algumas indicações que a gente lê, nada substitui o professor em sala de aula e essa troca onde é construído a interação entre os alunos, o professor, os colegas das turmas que estão mais adiantadas ou os outros. Essa interação entre as turmas eu acho fundamental para a formação do nosso futuro cidadão que vai estar aí em sociedade e que tem que sim ser uma pessoa que vai saber lidar com opiniões diferentes da sua e com a diversidade que nós vivemos nos dias de hoje.
Flávia, já formou um juízo sobre essa questão?
Com certeza, gente. Nós que somos estudiosos da educação, eu acho que toda vez que vem uma coisa nova, um assunto polêmico, a gente estuda para que se tenha um posicionamento e que não, a gente não fique em cima do muro, né? Eu acho que, Ademar, é um assunto, é uma evolução inevitável, né? Quer queiramos ou não, essa modalidade, ela já se fixou. Não concordo no contexto em que ela está sendo inserida e muito menos no momento em que ela está sendo inserida. Por exemplo, tem algumas questões que, e concordo também quando você fala nessa americanização dos nomes, né? Homeschooling. E aí nós temos os alunos dessa modalidade que se chama os homeschoolers. Mas nós temos alguns dados, e eu gosto muito de ponderar algumas comparações, né, até porque o meu posicionamento é um, e a gente sabe que tem muita gente que defende, outros que são contrários, mas eu acho que isso é uma concretização que já está posta. Né? Nós temos, em 2019, por exemplo, nós já tínhamos 11 mil famílias no Brasil que tinham esse ensino domiciliar, em torno de 22 mil estudantes, apesar de não ter regulamentação nenhuma. E nós sabemos, por mais que a gente diga que é inconstitucional, o CEPERS também aponta essa inconstitucionalidade, essa subversão à constitucionalidade, mas a gente sabe que em 2018 o STF sinalizou que o ensino domiciliar não é inconstitucional, né? Já tem uma decisão, inclusive. Essa proposta do projeto de lei, que tem como relatora a Luísa Canziani, ele já tem, inclusive, esta semana houve uma polêmica com o nome dela, inclusive, que estão querendo expulsar ela do partido. Então, apesar desse assunto ser bem polêmico, este ensino domiciliar, ele vem desde muito antes, né? E nós temos na história grandes mentes, né? Por exemplo, Thomas Edison era uma pessoa que teve o ensino domiciliar. Nós temos Alexander Graham Bell, que inventou o telefone. Né? Thomas Edison teve mais de 200 patentes científicas e eles foram educados em casa, né? Então, nós temos que ter cuidado com, às vezes, a própria LDB diz que em excepcionalidades esse ensino tem que ser ofertado para a criança, porque todos têm direito à educação. Mas mais do que se estuda esse contexto, a gente vê que aquelas pessoas que tiveram o ensino domiciliar até agora não foi por cunho religioso ou cunho político, como muitas vezes as pessoas falam, mas sim pelo fato de que os pais viajam muito, que eles gostariam de estar perto dos filhos, e isso é uma situação que os pais, eles precisam ter essa convivência com os filhos, mas também precisam ter a obrigação do ensino, né? Por exemplo, nós falando dessa lei federal e que tem que ser regulamentada, é inevitável, mas a gente vê também que tem alguns aspectos que deixa uma margem. O que está sendo discutido hoje é como as crianças vão se socializar, né? Essa convivência com o diferente, com opiniões, com pessoas, com perfis diferentes que a escola oferta. E como é que vão ser essas avaliações periódicas que vão acontecer para que essa criança se efetive ou receba seu diploma? Mas a gente sabe que uma das questões é que na lei federal tem aquele critério de que o pai tenha, um dos responsáveis tenha que ter ensino superior. Poxa, hoje nós temos aquelas comunidades alternativas, a comunidade circense, os ciganos, por exemplo, que eles têm uma dificuldade muito grande em mandar os seus filhos para a escola. E nesse contexto, nós vamos dificilmente ter pais, um dos responsáveis, que tenham ensino superior para que possa ser aprovado o ensino domiciliar para os seus filhos. Né? Esse vínculo com uma matrícula no ensino público, numa escola pública ou numa escola privada, esse vínculo também ele precisa existir. Então, quem que vai ser o responsável? Então, por exemplo, os pais têm que ter uma ficha criminal limpa, né? Um dos critérios que está no projeto de lei. Então, isso são todos assuntos que permeiam aí essas discussões, mas hoje nós temos um embasamento muito grande, que é a base nacional. Então, seja o ensino domiciliar ou seja na escola, nós temos uma base nacional que é comum e que tanto pais quanto as escolas precisam cumprir, né? Então, eu acho muito importante. Muito cuidado, né? Uma das questões que são, a gente tem uma preocupação é claro, com o abandono intelectual, né? Que pode ocorrer a partir dessa nova modalidade. Nós temos essa convivência, essa socialização com os diferentes, que às vezes dentro da família ele não vai ter essa oportunidade. A questão da identificação das violências domésticas, né? Os abusos domésticos, que são a maioria desses abusos, eles são identificados pela própria escola, né? Então, e essas questões de omissão do Estado, por exemplo, né? Então, quando a gente entra nesse mérito, a gente sabe que tem muitos países que já aprovaram suas regulamentações quanto a isso. E tem países que dizem que isso é crime, por exemplo, como a Alemanha e a Suécia, eles sinalizam que você não mandar enviar os filhos para a escola, isso é crime. Como nós temos em torno de 65 países que já regulamentaram isso, né? Então, é um assunto bem polêmico que nós precisamos discutir bastante ainda, né?
Exatamente. Isabel Cristina, e daí, o que pensa a respeito?
Bom, eu vou fazer uma leitura enquanto mãe e enquanto professora. Então, como é que eu vejo a educação domiciliar nesse propósito que eles estão lançando? A escola é o segundo, é o primeiro grupo social depois da família, né? Do grupo, do contexto familiar. Na escola, a gente forma as grandes amizades que a gente leva para o resto da vida. Duvido quem não teve um amigo de escola, de infância, que é até hoje. É na escola que a gente começa a conviver com o diferente, né? Na escola, eu começo a aprender outras coisas além daquilo que eu tenho dentro da minha própria casa. Então, dentro do meu meio que eu vivo. E isso faz parte da vida de todos que por ali passam. Na escola, eu conheço o bonito, o feio. Eu faço bullying, eu sofro bullying. Eu aprendo a dividir. Eu tenho que conviver com aquelas diferenças. Eu brigo, né? Eu falo enquanto criança, né?
Sim.
E eu tenho que me acertar. Porque no outro dia seguinte eu vou encontrar aquele colega lá, vai estar lá novamente. Então eu penso que esse espaço privilegia muito a convivência social. A convivência social e intelectual também. Uma vez que na escola a gente...
Pode
só
falar.
Pra mim, tá. Na escola...
Uma ligação ali que acabou nos desconcentrando um pouquinho.
Na escola eu vou conviver com os meus pares, né? Com os diferentes, né? Enquanto que no grupo familiar, naquele contexto, eu vou ver sempre com os mesmos. Com meu pai, com meus irmãos, com meus avós, com meus tios. Já na escola, não. Na escola eu preciso ter este processo de aceitação, de respeito, né? E também, na escola, eu vou ampliar aqueles meus horizontes de conhecimento. Porque dentro de casa eu posso ser muito protegido, né? E o que acontece com os nossos filhos? Nós não vamos poder tê-los a vida toda conosco, né? Há de concordar. A gente gostaria muito que os filhos ficassem, mas não. Os filhos criam asas, os filhos crescem e tomam o seu rumo. Então, assim, neste momento que eu estou com os filhos na escola, em casa, super protegidos, e quando eles saírem para esse mundo lá fora, e a escola faz esse trabalho, deles enfrentarem esses desafios, demonstrar que o mundo é muito mais amplo que o contexto familiar. Claro que o pai tem esse direito, e eu acho que a gente tem que ter muito claro o que é papel da escola e o que é papel da família. Muito seria bom, e é o que a gente procura, que a família sim esteja junto com a escola, fazendo um trabalho de parceria lado a lado. Aí sim, realmente, todos teriam a ganhar. Porém, a gente não consegue isso, e a gente não vai conseguir proteger esses nossos filhos, porque ele vai, futuramente, quando for adulto, ele vai ter um chefe, ele vai ter um coordenador, um supervisor. Então, a escola, nesse processo de ensino, que não é somente conteúdo, mas também preparar para a vida e para o mercado de trabalho, vai fazer isso. Então, no meu ponto de vista, eu concordo e defendo a ideia de que os alunos vão até a escola, que tenham esse movimento de ir e vir. Claro que na Constituição é muito claro que o pai tem o direito de optar. E salvo alguns casos, né, conforme minhas colegas já falaram, a gente deve entender e compreender. Porém, como é que os pais... Será que os pais vão ter alcance para dar toda essa educação? Nós temos uma lei de diretrizes e bases, nós temos competências, nós temos habilidades. Os professores não nascem professores, eles se fazem professores. Eles estudam, né? Eles se aperfeiçoam. O professor precisa estudar a vida toda, né? O bom professor não pode ficar parado, até porque o mundo é muito ágil, é muito
dinâmico.
É. Então, assim, o pai é pai, ele vai ter que fazer o quê? Embora ele seja, vou citar, um advogado, um médico, um dentista, um arquiteto, ou trabalhe que se exige um ensino superior, mas ele tem o preparo acadêmico, mas ele vai ter que estudar de que forma ele vai passar isto para o seu filho. Como é que ele vai fazer um plano de estudo? Que nós, professores, fazemos os nossos planos de estudos. Nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos que avaliar. Como é que o professor, como é que o pai vai fazer? Se o pai tem que trabalhar, se o pai tem que trazer o sustento. Então, o pai primeiro vai ter que se ter toda uma bagagem de conhecimento, estudar, conhecer, para depois poder passar. penso que se nós trabalhamos e se nós queremos uma educação de igualdade, até que ponto vai haver igualdade? Por quê? Quem tiver condições melhores, né, financeiras, sociais, enfim, vai poder contratar um professor para ir até a sua casa. Quem que não quer o melhor para o seu filho? Ah, eu gostaria de dar aula de música, de, sei lá, de alguma outra atividade diferente. Então, ele vai levar um profissional ou um professor de reforço. E quando chegar na parte mais avançada de matemática, de, né, ele vai contratar alguém. E quem não tem essas condições? Então, a gente tem que colocar os dois pesos na balança, né? São dois pesos que estão em jogo. Então, eu penso que, neste momento que nós estamos vivendo, esse contexto pandêmico, este não seria o tema de maior destaque. Nós temos tantas outras coisas, tanto é que a gente está sentindo, nós, professores, estamos sentindo agora neste retorno dos nossos alunos. Os pais tiveram essa oportunidade de experimentar isto em casa, e as queixas são grandes. Oxalá se todos conseguissem ter esse manejo, né, ideal. Mas a gente tem muita queixa que os pais nos colocam. Como é difícil sentar, passar um conteúdo, estar com o filho. Então, se houver educação domiciliar, a responsabilidade é toda do pai. Nesse momento que a gente está com o ensino remoto, né, um ensino híbrido, a escola ainda está por trás, encaminhando, mandando, orientando, né, explicando às vezes para os pais. Quando for na educação em casa, vai ser diferente. Aí o pai vai ter que se virar. Claro que daí, o que vai acontecer? A gente sabe que vai ter uma instituição por trás, as secretarias de educação vão estar fazendo esse jogo. Mas por que não investir de uma outra forma, segundo o meu ponto de vista? Tá? Eu defendo esse ponto de vista, porém, eu respeito quem optar ou quem defende a educação no contexto familiar. Mas no convívio social, penso que a criança tem muito a perder. Por quê? Ele precisa ter contato com seus pares. Veja bem, uma criança gosta de estar com outra criança. Eles se desentendem e, ao mesmo tempo, eles se entendem com o intermédio de um adulto ou não. Então, as crianças no clube, na igreja, no parque, sei lá onde eles vão, eles convivem pouco tempo. Na escola, eles convivem 4 horas, de segunda a sexta-feira. Então, eles criam um elo muito grande de respeito, de dividir, de argumentar, de defender suas ideias. Então, penso que é um fator que dificultaria, até porque os nossos filhos, anterior à pandemia, eles eram um tanto que individualistas quando estavam em casa. Eles passavam na frente de uma tela. Então, hoje, a gente sente falta desse convívio. Eu tenho adolescente em casa e eu penso o quanto é importante aquele convívio com o outro, o quanto é bom ver eles rindo junto, conversando, trocando ideias. Como nós, né? A gente gosta de estar com pessoas do nosso ciclo de amizade, pessoas da nossa idade. Parece que flui melhor a conversa. Então, acredito que isso seria um fator que iria dificultar esse convívio social. Além do que, a escola não é só para transmitir dados e conteúdos. A escola também é para preparar para a vida lá fora. E o mundo pede isso, né? O mundo precisa disso.
Eu li comentário do presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Sinep, Bruno Euseric, que vai de encontro aquilo que a secretária Aline colocou, que a Flávia colocou e que também a Isabel Cristina argumentou. Eu vou ler trechos desse comentário. Os mesmos deputados, aliás, o título dessa crônica do presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Euseric, é Na Vanguarda do Atraso. Os mesmos deputados que há um ano foram saudados por terem patrocinado a internet para os alunos das escolas estaduais e há poucos meses, há pouco menos de 2 meses, determinaram ser o ensino uma atividade essencial, serão lembrados também por levar nosso estado de volta ao século XII, quando se fala de educação. A aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa, que ainda precisa ser sancionado pelo governo, que institui o homeschooling, ou seja, ensino domiciliar, além de um retrocesso, é um crime contra a formação de nossas crianças. Não pretendo discutir aqui a inconstitucionalidade deste projeto de lei, visto que somente norma federal poderia liberar o homeschooling, nem o fato de que é nas escolas que se descobrem vários dos casos de violência doméstica que são praticados contra nossas crianças. Mas assim falar do prejuízo que os pequenos sofrerão por ficar fora das escolas. Os danos serão enormes e afetarão, acima de tudo, o desenvolvimento socioemocional das crianças. Sem entrar na questão da falta de conhecimento pedagógico dos pais em assumir a função da escola, não se pode, sob nenhum aspecto, comparar a relação entre pais e filhos com a relação professor e aluno. Um outro trecho do comentário do presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Elzerich. As crianças vão à escola para aprender, mas também para aprender a conviver. É na escola que a criança descobre que existem outras crianças que são diferentes dela e que pensam diferente. Roubar a escola de nossas crianças é como criá-las dentre uma redoma de vidro onde existe uma única verdade. O aprender a conviver é tão importante quanto o aprender a aprender, pois somos seres sociais. Família e escola se complementam. Trechos de um comentário do presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Elzerich. Concordo com ele, Aline.
Com certeza. Eu acredito muito no respeito entre as divergências de opiniões, né? Mas é um retrocesso, sem sombras de dúvida, quando nós falamos em ensino domiciliar, como eu havia mencionado, salvo algumas exceções. E cabe ressaltar, Demar, também, da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o nosso Fundeb, onde determina a aplicação do mesmo, é destinado à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da educação, não abrindo possibilidades para o cômputo das crianças e estudantes em educação domiciliar para o recebimento deste recurso. Então, nós com certeza teríamos grandes prejuízos de convivência social e hoje as nossas escolas, elas têm todos os recursos, não somente material, mas também recursos de uma equipe multidisciplinar que nos dá esse auxílio dentro das escolas municipais. E eu acredito muito, assim, da questão do convívio. Eu acho que quando a gente fala no ensino domiciliar de uma forma muito simples e muito clara, eu acho que as maiores lembranças que a gente tem da infância é na escola. É inevitável quando nós falamos no tempo de escola, quando hoje, depois que a gente se torna professor, que a gente passa a conviver com pessoas que foram nossos professores, que orgulho, os nossos colegas. Então, assim, eu acho que para tu ter uma história de convívio social, de grandes amigos, como a Isabel mencionou, eu vejo as minhas filhas, eu tenho a Liane, que tem 7 anos, e a Alana, de 12, cada uma numa fase diferente, mas o quanto é importante a socialização. Até a minha pequena dizia assim para mim: mãe, a escola está diferente agora. Mas eu estava com uma saudade de voltar, de rever os coleguinhas. A Alana, ela reclama quando é pelo ensino ser híbrido, quando ela não pode ir para a escola. Então, isso só nos traz a certeza do quanto é importante essa socialização, independente da idade. Então, vamos falar no tempo da faculdade, onde nós já somos adultos, e o quanto a troca de informação nos transforma num profissional muito melhor lá na frente. Então, assim, essa convivência, essa socialização, ela vem dos primórdios. Então, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. A primeira sociedade da qual a gente tem contato é, depois da família, a escola. Então, é nela que a gente aprende muitas regras, né? A Isabel mencionou ali do dividir, né? De tu escutar um não de um coleguinha, de você ter que se acertar. Então, assim, é de suma importância. E se a gente for falar em leis, em artigo, enfim, vem aí, nós iríamos ficar aqui a noite inteira falando sobre pontos que não seria legal a educação em casa. A questão de você não estar privado, você estar privado desta convivência. Claro que em países de primeiro mundo, claro que no século passado, isso talvez funcionou e funciona, mas num país como o nosso, que a gente sabe o quanto é importante o aluno estar indo para a escola e recebendo aquela alimentação feita e pensada por toda uma equipe que pensa nos valores nutricionais, aquele acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga, se necessário, de uma assistente social. Então, a gente tem toda uma equipe que nos dá um amparo, que é muito importante para as nossas crianças. E até cabe aqui ressaltar da importância da educação infantil. Isso aqui nós estamos falando em questões de educação, em alfabetização, em ensino médio. Mas se a gente for falar do desenvolvimento infantil, da importância do bebê estar na creche, do quanto ele desenvolve. Então, assim, Ademar, de uma forma muito tranquila, eu, como mãe, como professora, eu não jamais iria privar as minhas filhas de estar tendo esta experiência, que é única, que é o nosso período que a gente tem a maior convivência com a diversidade, com a socialização com outras pessoas.
Alguns questionamentos que surgem para a gente esgotar esse assunto, porque já estamos aí com, pelo meu relógio, 15 para as 9, como passou ligeiro, e temos outros assuntos para abordar, bom, os outros vamos ter que resumir, compilar. Alguns questionamentos importantes que surgem. O que seria ensinado em casa? Haveria um plano pedagógico? Quais materiais seriam usados? Quem seriam os professores? Como é a rotina de uma família de homeschooling atualmente? O que acontece com uma criança que fica fora da escola e é educada em casa? Como entrar na faculdade sem ter estudado em escola? A educação domiciliar substituiria a tradicional? Qualquer família conseguiria seguir a educação domiciliar? Como a educação domiciliar funciona em outros países? São questionamentos que surgem em cima desta questão complicada, a situação não é mesmo, Flávia?
Isso. Várias dessas questões eu acredito que a gente já respondeu.
Exatamente.
Nas nossas falas, mas eu acho que essa questão de como é que vai ser o ensino superior de uma criança que foi alfabetizada ou que teve um ensino domiciliar, a gente tem umas questões já de justiça no Brasil, inclusive com relação a uma pessoa que teve um ensino domiciliar, não tem diploma de ensino fundamental ou médio, e que tirou terceiro lugar na USP em engenharia civil, que essa criança, no caso, ela tem diagnóstico de transtorno do espectro autista, e que não se identificou, não conseguiu aprender dentro da escola, e os pais optaram, então, por fazer esse ensino domiciliar, apesar de não ter regulamentação e nem como eles conseguirem o diploma se ele não estivesse frequentando a escola, e comprovadamente ele teria condições, e ele, inclusive, tem comprovadas altas habilidades, e ele não tem como entrar numa universidade. Então, provavelmente, ele terá que esperar os seus 18 anos e conseguiu uma certificação de Enseja, né? E aí que entra toda essa questão, que apesar de não... A educação, daqui para frente, essa educação do homeschooling, ela não vai deixar de existir, apesar de não ser regulamentada. Então, o que se diz é assim, então, que o Estado traga alguma forma de balizar ou de fiscalizar isso, né? Não necessariamente, e é claro que a gente... acredita muito que a escola é essencial, né? A escola jamais será substituída. Mas a partir do momento que uma lei diz assim, que quem vai ser beneficiado com isso são pequenos grupos, ou seja, isso só vai ser permitido a quem tiver um curso superior dentro de casa, eu não estou falando em equidade, né, Ademar? Eu não estou falando em equidade na educação. Ou seja, se eu tenho uma criança com alguma deficiência que não permite que a escola não consiga identificar de que forma esse aluno consegue aprender, e isso a gente não está falando só de questões de transtornos ou questões de deficiência, a gente está falando de crianças, talvez, que tenham qualquer dificuldade de aprendizagem que não vão seguir, e assim, a gente sabe que tem isso no ensino, né?
Exato.
Que nem todas as crianças vão aprender no mesmo tempo, então cada criança tem um tempo de aprender e vão descobrir o processo de aprendizagem conforme o seu tempo. E a gente dizer que alguns alunos, então você ou permite de uma forma equitativa e que haja qualidade, né, que é o que nossas crianças têm de direito, ou aí nós temos que discutir, né? Nós temos que pensar melhor e não de uma forma que seja política ou num contexto de uma demanda da situação, que é agora pandêmica, né? Então, isso aí ainda teria que ser discutido para que se fosse aprovado de fato. Porque as escolas, de qualquer maneira, nesse momento pandêmico, elas estão dando conta e estão conseguindo validar conseguiu ano passado dar conta do ano letivo e daquilo que a lei impõe, como este ano eu tenho certeza. E claro que a pandemia não trouxe consequências só na educação, né, Ademar?
Sim.
Então, não necessariamente nós temos que mudar algumas coisas. Claro que as mudanças têm que haver, mas eu não acredito no ensino domiciliar nesse momento. E talvez as consequências sejam danosas, né?
Exatamente. Muito se poderia falar sobre esse assunto, não é mesmo?
Ademar, só para complementar, eu acho que fica uma grande interrogação no ar, né? Tanto para nós, professores, quanto para pais. Como isso vai acontecer? Eu acho que vai ter que ser muito bem normatizado e... Nós queremos igualdade, como a Flávia colocou, mas igualdade até que ponto? Quem vão ser os privilegiados? Né? Quem essa educação vai atingir melhor? Né? A gente sabe no Império que também acontecia isso, né? Nas grandes fazendas se contratavam professores. E hoje, quem vai conseguir contratar? Nós vamos precisar de ajuda, os pais vão precisar, aquelas questões que você colocou. Então, é um tema polêmico, desafiador, indagador, e como será?
É verdade. Aline do céu. Sobrou pouco tempo, nós falamos sobre outros assuntos. Viu como uma hora é pouco tempo ainda? No primeiro momento, soa... Puxa, mas eu vou falar durante uma hora...
É que eu escolhi duas pessoas que gostam bastante de falar. Então tem que pensar em tudo isso, né?
E mas a Lili também é boa no verbo.
Mas é um assunto polêmico e realmente ele rende bastante.
Rende bastante. É. Aline, a questão do concurso literário Relatos de uma Pandemia. Já foram encerradas as avaliações?
Sim, concluímos as avaliações. Neste período onde estava reunida a comissão lá na secretaria, foi fantástico ver os depoimentos das pessoas que estavam avaliando, do quanto tinha obras ali que realmente era de encher os olhos de lágrima, de se emocionar, muito bem redigido, muito bem pensado. Então, às vezes, cada comissão ela teve uma dinâmica para avaliar. Alguns estavam lendo em grupo e, como a sala é ao lado, muitas vezes no silêncio eu também conseguia ouvir. E realmente foi fantástico esse momento único para nós enquanto Secretaria da Educação. E dizer que eu estou muito contente com o resultado até agora. Então, o que vai ser os próximos passos? Vamos ver quais são os resultados de todas as comissões, né, das três categorias. E, de acordo com essas, nós vamos estar lançando, de acordo com o nosso calendário, né, de como vai continuar o concurso. E, provavelmente, daqui uns dias vai estar no site da Prefeitura para a votação popular. Na verdade, essa comissão, o papel dela foi fazer uma difícil triagem, porque tem muito trabalho bom dentre os que nos
foram cerca foram de 300 trabalhos.
Mais de 300
mais trabalhos. Mais de 300.
Exato. Relato pessoal, crônica e desenho. E foi simplesmente fantástico. E a gente tem visto essas ações em outros lugares, e até a gente brincava, eu e a Flávia, essa semana, será que copiaram? Porque realmente é algo que está acontecendo, e nós tivemos a feliz ideia de já estar em andamento. Então, com certeza, não foi só Lagoa Vermelha que teve essa ideia de estar relatando esses últimos tempos difíceis, mas que com certeza nós vamos superar.
Quem sabe para a semana que vem o resultado no site da Prefeitura?
Acredito que sim, Ademar. Acredito que sim, nós vamos estar seguindo com bastante rigor.
Serão dados quantos dias para a votação popular?
Vai ficar mais de 20 dias.
Mais para... de 20 isso. dias, então demora um pouco mais.
Isso. Então, assim, ele tem todo ali um cronograma, Ademar, onde tem datas específicas do período que vai estar no site da Prefeitura para a votação. E aí, a entrega dos prêmios, a publicação daqueles que foram os três primeiros vencedores de cada categoria, nós vamos estar entregando os prêmios, se Deus quiser, na Feira do Livro, e que nós vamos estar aí fazendo, seja ela online ou presencial na praça, como é já de praxe.
O Rio Grande do Sul vai para quase 2 meses do retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino. As salas de aula estão com número reduzido de alunos, a uso de máscara e distanciamento entre as classes. A rotina está alterada, sem brincadeiras no recreio e com janelas sempre abertas para circulação de ar. Conforme dados do governo do estado, 20% dos alunos estão comparecendo ao ensino presencial de 800 mil matrículas. As aulas estão ocorrendo no modelo híbrido, com turmas presenciais e atividades remotas. Como é que está o quadro em Lagoa Vermelha, Flávia, Isabel?
Posso falar?
Para o ímpar.
Nós estamos com o formato híbrido, né, e presencial escalonado. Então, na rede municipal, falo enquanto rede municipal, nós temos mais de, eu vou jogar assim por alto, mais de 60% ou até mais.
Um índice elevado, comparativamente ao estado, né?
E agora, com esses parando. Frios, né?
Exato.
Tem diminuído um pouco.
Mas
porque,
diminuiu hoje, no outro dia seguinte eles vêm, né? Então, assim, a gente se conta satisfeito porque poderia ser menos e a gente tem uma boa circulação de alunos.
Sim.
De forma escalonada, né? Então, a gente conseguiu fazer esse retorno deles tranquilo. e de forma que eles ouvissem o nosso apelo e chamado para estar de volta nas escolas, dando vida, enchendo aquilo de vida, né?
Isso. E a gente tem que destacar muito e agradecer muito a colaboração dos pais nesse contexto, né? Nesse período, principalmente, porque aqueles alunos que estão com bastante dificuldade são os que foram convidados também a comparecer para que eles conseguissem avançar mais naquelas defasagens que ficaram, né? Então, a gente agradece muito aos pais também pela colaboração no envio desses alunos para a escola.
E cabe ressaltar a questão da educação infantil, onde nós sempre a gente fez o apelo de que os pais que tivessem condições de ficar com o seu bebê ou com a sua criança em casa, que ficasse nesse momento. E a gente percebeu que quem está indo para a creche é quem realmente precisa neste momento. Então, isso também nos deixou bastante contentes, mesmo as diretoras, os professores estando com uma certa angústia, porque eles esperam aquelas turmas cheias e a gente não pode ter nesse momento. Também quero deixar aqui a minha gratidão a todos os envolvidos no processo da educação. A Flávia falou nas famílias, que são extremamente importantes, mas, com certeza, juntando forças com o nosso quadro de professores e funcionários das escolas, dos diretores, que são incansáveis para que façam a nossa educação municipal acontecer, com certeza nós não teríamos tido tanto êxito até este momento, com todos os encaminhamentos que a gente tem feito, sempre com muito cuidado. A qualquer sintoma, a criança não deve ir para a escola, as famílias estão entendendo, da mesma forma, as diretoras com bastante rigidez nesta cobrança, se percebe qualquer coisa, os professores. Então, eu posso dizer que é um verdadeiro trabalho em equipe. Não é um mar de rosas, mas é um dia de cada vez, e entendendo que, sim, a educação é essencial e a educação é prioridade para todos.
Isso. Nosso boa noite, obrigado pela companhia. Temos aqui alguns ouvintes cativos. A Júlia, a Dilson Maria Zotti Denardi, César Janete Monhon. Temos aqui, olha, um recadinho de quem? O Bernan Teles da Silva. Parabéns ao belo trabalho da Secretaria de Educação, Aline.
Olha lá, que orgulho.
Grande, Oberdan. Grande abraço, Oberdan. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Ah, Aline tem aqui uma informaçãozinha para transmitir. A Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto está resgatando os equipamentos do antigo Cine Guairacá. Nos fale melhor, nos dê mais detalhes.
Sim, nós estamos com um projeto junto à Casa da Cultura, com a professora Marivone, que está fazendo todo um estudo e um resgate para que a gente possa ter a possibilidade de estar rodando um filme novamente nas máquinas que eram do antigo cinema Guairacá. Então, hoje, essas máquinas elas estão lá no museu, na Casa da Cultura. Quem tiver interesse em conhecer, vale a pena. E a gente tá em conversa com um dos antigos operadores dessas máquinas, que é o seu Cláudio Leite, do qual ele está dando todas as orientações para a Mari, para a gente ver o que precisaria. Mas a gente já está bastante adiantado com relação a isso, a gente já está conseguindo reaver alguns rolos de filmes, e a gente está com grandes expectativas para que realmente isso aconteça o mais breve possível e valorizar.
A ideia é exibir um filme de antigamente, Aline.
Isso, porque esta máquina ela só passa os antigos filmes. Exatamente. Que eram da época, né? Então, a ideia, sim, é a gente reativar essa máquina, nem que seja para passar em algum dado momento este filme, E fazer um resgate histórico também, uma roda de conversa com as pessoas que participaram, viveram esse momento do cinema aqui em Lagoa Vermelha. Eu tenho o meu querido pai, que também foi um
operador.
Foi um dos operadores do cinema. Então, assim, a gente tem muita história bacana para falar sobre esse período do cinema.
Foi o auge do Cine Guairacá.
As filas imensas.
Imensas.
Era um dos grandes atrativos, né, dos finais de semana. Então, assim, a gente está realmente bastante esperançoso que nós vamos fazer, sim, esta máquina voltar a funcionar. Mas também temos que ter os pés no chão, que talvez a gente não consiga, mas nós vamos fazer o máximo para que a gente possa entregar aí para a Lagoa Vermelha um momento voltando ao passado.
Exato.
Com o nosso cinema aqui de Lagoa Vermelha.
Que bom. Muitos outros assuntos poderíamos abordar, não é mesmo, Flávia? Isabel, ali, mas estouramos o nosso horário. Uma hora foi pouco hoje. Quem sabe uma outra vez a gente marca 2 horas de programa. O nosso boa noite a Mari Posser. Parabéns à equipe da SMEC. Ela faz parte da equipe.
Faz parte. Nossa.
A Bruna Dallagnol Zancan envia mensagem. Excelente entrevista das minhas colegas. E o Ademar sempre animado para receber a todos. Um abraço.
Ah, eu tenho que mandar aqui, Ademar, aproveitando, um abração e sempre a minha gratidão a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Dizer que eu sou muito grata e eu não me canso de dizer do trabalho incansável e da importância de cada um que faz parte da nossa equipe da Secretaria.
Isso. Nossa boa noite também à Vera Lúcia, ela nos prestigiando, nos acompanhando. Fiscalizando. Muito bem. O Gabriel Meribe. Parabéns, equipe da educação. Grande abraço ao Gabriel Meribe. Acho que basicamente seria isso. Claro, repito, poderíamos falar ainda mais, teríamos mais assuntos para abordar, mas estouramos o horário do programa. Nós queremos agradecer imensamente a Aline, a secretária Aline, a Flávia e a Isabel, que gentilmente atenderam ao nosso convite no sentido de participar aqui do Lagoa Debate desta segunda-feira. Logo, logo a gente espera voltar a contar com a participação de todas elas, trazendo mais novidades, mais informações da área da educação do município de Lagoa Vermelha, que vai bem obrigado, não é mesmo, Aline?
Nos esforçamos.
Isso. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.